Tribuna Desportiva. Feiras, entre as 21 e as 23 horas.
É a segunda hora da Tribuna Desportiva que começa nesta altura. Vamos estar consigo, claro, até muito perto das 23 horas. Estamos também já em despedida de temporada, por assim dizer. Estamos consigo hoje. Na próxima segunda-feira vamos ter relato da seleção nacional e depois estaremos para cá, por cá, pela última edição da temporada 23-24. Será no dia 15 de junho, logo depois da fase final deste europeu, que termina no dia 14. Na primeira hora tivemos o Jordan Monteiro, jovem luso-descendente, internacional português pelas camadas de sub-18, sub-19, foi jogador do MES, PSG e Braga e prepara, portanto, o seu regresso ao futebol, e nomeadamente a Portugal, ao que tudo indica. Portugal, que está então a participar na fase final do europeu, nesta altura, precisamente nos dois jogos que decorrem, 47 minutos, a Espanha está a ganhar a Albânia por uma bola a zero, gol de Ferran Torres, e a Croácia e a Itália estão empatados a zero. Hoje o porta-voz da Seleção Nacional foi o Diogo Costa. Vamos ouvi-lo, ou pelo menos recuperar o essencial das suas declarações. Foi esta tarde, vamos lá ver se eu consigo pôr aqui já o Diogo Costa. Dizia eu que foi esta tarde à comunicação social. Diogo Costa falou de vários temas, entre outros, e começou por aí, d'ailleurs, como diriam os franceses, começou precisamente por dizer que não esteve muito bem no Mundial do Qatar, mas que para já está tudo a correr bem para ele, está com outra dinâmica. Vamos ouvir Diogo Costa hoje na conferência de imprensa.
Sim, é verdade que o Mundial não foi, da minha parte, não foi o melhor que fiz. Espero ter aprendido com todos os erros, e da minha parte o que posso garantir sempre é dar o meu melhor e trabalhar para que possa ajudar a equipa da melhor maneira.
Não teve até agora muito trabalho no europeu, fez uma grande defesa frente à Turquia com a ponta do pé. Está preparado para descansar agora neste jogo com a Geórgia, dar o lugar, se calhar, a outro guarda-redes para depois nos oitavos voltar outra vez à equipa? Obrigado.
Eu estou preparado para tudo o que tiver que acontecer. Trabalho todos os dias da mesma maneira para ajudar a equipa e representar aquilo que sou e representar o nosso país.
Faz hoje 20 anos que Ricardo defendeu um penalti sem luvas. Foi um dos momentos históricos e marcantes da seleção. Pergunto-te se já falaste com o Ricardo sobre isso e se estás preparado para tirar as luvas quando houver um momento de decisão aqui na Alemanha.
Não, ainda não falámos muito sobre isso, mas da minha parte é sempre um privilégio ter o Ricardo todos os dias com ele, partilhar momentos únicos com ele, treinar com ele, e que me passe todos os conselhos para que possa defender penaltis e ajudar a equipa, que é sempre o mais importante. Acho que é com luvas sempre agora. Isso fica para o Ricardo.
Há uns dias o Diogo Jota confidenciou-nos que depois de um gol anulado o Jurgen Klopp lhe mandou uma mensagem a dar-lhe força e também a felicitá-lo pelo momento pela seleção. O Diogo não marcou golos, mas no último jogo manteve a baliza a zeros, garantiu Portugal a qualificação para a próxima fase. À semelhança do Diogo Jota, também o Diogo Costa vai ter um novo treinador esta temporada. Algum dos treinadores, o anterior ou o novo, Vítor Bruno Sérgio Conceição, o felicitou pela passagem e pela forma como se tem exibido no europeu?
Confesso que já estava preparado para algo dessas perguntas, e tal como foi combinado aqui, acho que deveríamos focar no que realmente importa agora, e por isso peço-vos que não insistem muito nessas perguntas de clube, porque o mais importante agora é ganhar o jogo contra a Geórgia, está bem?
Sabemos que as vossas famílias estiveram por cá, não sei se nos quer dizer quem é que veio aqui da sua família, também como é que foram esses momentos e se naturalmente deu mais motivação ainda para o resto do campeonato.
Está com a família é sempre muito bom, ajuda-nos de certa forma a aliviar um pouco que é o contexto cá de trabalho e lidar com a pressão dos jogos. tenho certeza que a família é o suporte de nós todos e é sempre uma felicidade recebê-los e claramente que nos vai dar ainda mais motivação para o resto do campeonato.
O Diogo foi titular nos últimos dois jogos, como aliás se previa, mas há muitos colegas seus que ainda não tiveram a oportunidade de jogar neste europeu. É o caso, por exemplo, de Rui Patrício, que foi campeão europeu e depois nem sequer foi utilizado nestes últimos amigáveis antes da viagem para a Alemanha, mas há muitos outros casos. Pergunto-lhe como é que o grupo lida com estas situações, frustrações, se cria alguma fricção.
Olha, acima de tudo, a amizade existe cá, neste grupo. Obviamente que cada um que tem a sua ambição de querer jogar e dar o seu contributo para a seleção, o respeito está sempre presente e todos nós admitimos que é sempre, o mais importante é sempre que a seleção ganhe e é isso que nós estamos chocados. Acho que é muito importante e uma amizade bem sólida que temos entre nós e é isso que nos vai dar muita força para o resto do Euro.
Roberto Martínez, antes dos primeiros jogos, abriu um bocadinho o jogo anunciando quem era o guarda-redes. Ele diz que é uma posição que tem de se preparar de uma outra forma para o jogo e por isso anuncia aos guarda-redes um bocadinho mais cedo quem vai jogar do que à restante equipa. Ele já vos disse aos três quem é que vai jogar nesta partida contra a Geórgia?
Obviamente que, tal como disseste, já admitiu que seria o número um, por assim dizer. Tal como respondi aqui, o respeito que tenho pelo Sai, pelo Rui é enorme. Tal como já disse também, estou sempre a representá-los dentro do campo. Ainda não disse, mas tal como disse, como nós pensámos, é que o que mais importa é que a seleção ganhe.
Diogo, Walter Madureira, Antena 1, permita-me do último jogo dar aqui um destaque particular ao Pepe, que fez uma grande exibição, foi ovacionado. Acha que ele mostra condições para poder ainda continuar a jogar para além deste Campeonato da Europa?
Eu acho que pelo jogo que fez contra a Turquia está mais que dado a provas que consegue continuar e ao mais alto nível.
O Diogo joga numa posição onde tem uma visão aberta, privilegiada sobre o terreno de jogo. Queria-lhe perguntar o que é que tem achado da equipa, sobretudo a defender, porque depois acaba por levar com esse momento do jogo. O que é que tem achado? Porque não tem feito muitas defesas, Portugal não tem concedido muitas oportunidades ao adversário. Como é que tem visto a equipa?
Obviamente temos tido uma equipa muito, muito sólida defensivamente. Sinto que a equipa está muito unida. Acho que isso é um dos principais motivos para que a bola chegue pouco à nossa área, pouco à nossa baliza, mas acima de tudo o nosso missa realça muito a atitude e acho que é o exemplo desses momentos defensivos que não têm acontecido muito. Acho que é a prova que temos dado de uma grande atitude e uma grande união para que a bola não chegue à baliza.
Fala-me um pouco daquele gol da República Checa em que o Diogo estava ali um pouco como espectador, de repente há um primeiro remate à baliza e a República Checa está a ganhar. Como é que um guarda-redes reage a esse tipo de episódio?
Obviamente que que para mim é um pouco frustrante, porque passei o jogo todo sem nenhuma intervenção clara ou importante para a equipa. Mas pronto, por um lado também é bom sinal, porque a bola chegou apenas uma vez. Quanto a mim, o que me cabe é que tentar defender aquela bola, é isso que eu penso. Mas tal como disse, é um bom sinal que chega poucas vezes, é a prova que a atitude e a união estão lá para fazer a diferença.
Concordará que podemos falar do Pinheirinhos de Rins, esse podemos.
Tá bem, muito bem. Pode ser.
Recuando um bocadinho no tempo, no outro dia o João Cancelo falava do tal futebol de rua, o futebol, quando tudo começa. E já passou algum tempo, a verdade é essa, o Diogo chegou a um patamar até bastante rápido, mas acredito com muito esforço. Eu há tempos tive a oportunidade de estar lá e de falar com alguns dos seus treinadores da altura, e fiquei a saber, e creio que é conhecido de todos, que tudo começou e o Diogo odiava ir para a baliza. Passou muito tempo, entretanto, queria perguntar-lhe, quando está em campo, sobretudo nestes palcos, e vocês falam que representar a Seleção Nacional é o ponto alto da vossa carreira enquanto jogador, o quanto há do Pinheirinhos de Rins no Diogo quando entra num jogo como este?
Obviamente que momentos antes do jogo a nossa motivação passa por relembrar todo o nosso trajeto que fizemos. É algo que eu estou muito orgulhoso desse caminho que passei pelos Pinheirinhos de Rins. Foi onde eu comecei, perto de minha casa. É sempre um privilégio estar a apresentá-los também pelo meu trajeto de carreira. É uma motivação muito, muito, muito grande poder chegar à seleção e representar os Pinheirinhos de Rins e daqui para a frente espero continuar a representar muito bem. Na altura não pensava muito na baliza, estou a ser sincero, preocupava só em rematar a baliza, que era o que eu gostava, mas depois tive que decidir a posição e experimentei a baliza e foi algo que me correu muito bem, então desde aí ficou.
Em Dortmund, é uma preocupação para a equipa também, falaste disso dentro da equipa e como Cristiano também, muito obrigado.
Sim, é uma... Acredito que para os adeptos é um momento que eles ambicionam muito em fazer, mas claramente que é uma situação chata, tal para nós como para a equipa adversária. Preocupa-nos, já fizemos o comunicado e esperamos que nos próximos jogos melhor, para que o futebol seja mais rico.
Falou-se muito do facto do Diogo ser considerado guarda-redes mais valioso do mundo, a nível de cotação do mercado. O que lhe pergunto é, ao longo dos europeus houve sempre grandes guarda-redes em evidência, falou-se do Ricardo já, também Casillas, por aí fora, Buffon. Acha que quando os avançados apanham o Diogo pela frente, olham para si e já vem uma presença de respeito, acha que mete medo aos avançados?
É uma boa pergunta. Eu, sinceramente, ainda não reparei muito nisso. O que eu foco principalmente é dar o meu melhor para que a baliza esteja sempre a zeros. É algo que irei tentar notar, mas o meu foco não está aí notar essas coisas e está assim ganhar pela seleção.
O que eu pergunto é se já na sua cabeça acredito que já tenha planeado como é que será o dia de festa se ele chegar. Aquilo que eu pergunto é como é que idealiza essa conquista por parte de Portugal nos seus sonhos. Como é que é esse dia?
Tal como já disseram, a representação da seleção é sempre o topo dos topos. Idealizo uma grande loucura, uma grande alegria que é algo muito inesquecível que poderemos ter, mas acima de tudo o nosso foco está em ganhar a Geórgia e jogar bem, que é o que nos preocupa neste momento.
O guarda-redes Diogo Costa foi o porta-voz então do grupo hoje. Muito bem, vamos continuar a falar do Euro. Tivemos já aqui a conferência do Diogo Costa. Vamos agora falar com o Álvaro Magalhães. Ele está na nossa companhia, jogador de Benfica, jogador internacional por Portugal. Olá, Álvaro. Para já então, o que é que lhe apraz dizer sobre a nossa seleção, Álvaro? Já sei que tens estado aí a comentar uns jogos para a Antena 1, também pode comentar aqui para a Rádio Alfa.
É um prazer estar convosco também, mais uma vez, obrigado pelo convite. Ora bem, temos um Portugal que tem uma belíssima seleção, de grandes jogadores, recheada de grandes jogadores, e que estou convicto que podemos ir o mais longe possível. E o mais longe possível é chegar à final, e para chegar à final tudo pode acontecer. Portanto, é uma seleção fortíssima, depois deste fantástico resultado, o último resultado também foi ótimo, os dois, mas este mais, este a nível exibicional, foi muito superior em relação ao primeiro, e esperemos que deem continuidade. Aquilo que eu sinto, que eu acho, é que há um bom espírito de grupo nesta seleção, que permite sonhar com alguma coisa.
Mas Álvaro, após o primeiro jogo frente à Chequia, não havia, não diria uma certa preocupação, mas é verdade que o jogo não foi nada fácil. E depois, é verdade, frente à Turquia, a exibição foi diferente. Até os próprios jogadores diziam que, no fundo, eram duas equipas totalmente diferentes, mas mesmo assim, no conteúdo, não sei, o primeiro jogo foi um bocadinho mais complicado. Também foi o facto de entrar na prova.
Foi diferente. É natural que o primeiro jogo há sempre uma pequena ansiedade, não é? Mesmo sendo uma seleção recheada de grandes jogadores, é natural e aparecer um pouco de nervosismo no primeiro jogo. Portanto, o primeiro jogo é fundamental e é importante não perder. Ganhar é ótimo, mas não perdendo é fantástico, porque é bom iniciar com um resultado positivo. Foi o que aconteceu também. Neste jogo foi diferente, porque mesmo o sistema tático também foi diferente, com outros intérpretes, com outro sistema tático. É esse sistema tático que é o mais que se pede, porque não há que fazer experiências. Portugal tem a sua maneira de jogar, e nesse sistema tático as coisas foram diferentes, como disse e repito, com outros intérpretes. A entrada do Palhinha, que veio dar e permitir que a equipa fosse mais consistente, muito mais equilibrada defensivamente e muito mais equilibrada também ofensivamente. Foi diferente em todos os aspectos. E basta a entrada da mudança do sistema tático, foi o que aconteceu, o Nuno Mendes pela esquerda. Portanto, houve realmente um sistema tático diferente que permitiu que a equipa fosse muito, muito melhor neste último jogo.
Falou também do João Palhinha. É verdade que trouxe um certo equilíbrio naquele meio campo, mas depois acabou por sair no fim da primeira parte. Sendo que era talvez em relação ao amarelo, sendo que era tentar preservar o jogador para os próximos encontros, mas é verdade que não se percebeu ali muito bem a saída do Palhinha no fim da primeira parte.
Exatamente, ainda hoje, com o familiar dele, eu tive o prazer de estar com ele, e ele também até ficou um pouco admirado, porque talvez tenha sido por causa do cartão amarelo, mas eu acho que o jogador, com a experiência do João Palhinha, e ele joga num futebol muito competitivo que é a Inglaterra, e ele teve também ocasiões de levar cartão amarelo durante o jogo e o jogador não saía. Portanto, foi um cartão amarelo que o jogador tinha um cartão amarelo, mas deve ter sido por isso, porque não havia nenhuma situação que nos dissesse que ele ia sair ao intervalo, porque estava a fazer um jogo fantástico, a equipa estava muito bem posicionada, e basta a diferença da mudança tática com a entrada do Palhinha. A equipa foi diferente em todos os aspectos. Tínhamos um homem fortíssimo ali na zona central do terreno, à frente dos dois centrais, que permitiu que até o Bernardo Silva foi diferente neste jogo, e todos os outros sentiram-se mais confortáveis defensivamente. É a opção do treinador, nós temos que respeitar, mas de certeza absoluta foi por causa do cartão amarelo.
Sim, olá Álvaro. Parece que este ano o Portugal tem um grupo, digamos assim, com uma média muito alta em termos de qualidade, e pode aparecer um ou outro jogador, até próprios jogadores que ainda não jogaram, tal o João Félix ou propriamente o Gonçalo Ramos. Quer dizer que esta seleção talvez é uma das mais fortes em termos de equilíbrio, em termos de nível, e que cada um pode encaixar depois na posição do outro.
É, muitas opções, disse muito bem. Essa seleção tem muitas opções. Em todos os lugares da seleção há várias opções. Jogadores que jogam, podem jogar noutras posições, mesmo sendo, por exemplo, o Francisco Conceição, que entrou, teve a felicidade de entrar e marcar o golo. Não vamos dizer que fez uma grande exibição. Fez porque marcou o grande golo. Mas é um jogador repentino que pode jogar na direita, na esquerda. João Félix também, se entrar, nem pode jogar na esquerda ou no apoio à ponta de lança. Portanto, nós temos jogadores com características diferentes e que acaba por permitir que o selecionador tenha opções válidas e que permite também descansar bem, porque tem ali uma série de jogadores para vários sistemas táticos. Agora, o que mais é apropriado a esta seleção é o 4-4-2 ou 4-1-3-1, como tem jogado, mas porque jogar com três centrais penso que vai tirar aquela qualidade que o jogador português tem.
Justamente falou desses sistemas diferentes, mas há uma posição, que é a opinião do Álvaro sobre isso, se é talvez a posição em que há ali um falhanço, talvez, Portugal, é nessa posição 6. Porque sem ser o Palhinha, não parece haver nenhum jogador com as características, por exemplo, do Palhinha, ou também de um William Carvalho, ou até um Danilo, que muitas vezes foi utilizado a 6. E como disse, parece que a equipa perde um bocado de equilíbrio quando sai o Palhinha. Não é aí talvez o único talão de Aquiles que tem em Portugal?
Tem o Ruben Neves também, que pode fazer aquela posição. Põe o Ruben Neves. O João Baixinho também pode. O João Neves também poderá. Pode fazer, porque também é um jogador muito posicional. Agora, é evidente que que disse muito bem, penso que o João Palhinha neste momento, naquela posição, é importante nesta seleção e é um dos melhores do mundo, posso dizer que é um dos melhores do mundo, porque tem uma capacidade física, técnica e tática, além da psicológica, que é fundamental, mas pelo menos a física, técnica e tática é fortíssimo. Portanto, é um jogador que naquela posição dificilmente e está em grande forma, que é isto, o importante neste Campeonato da Europa é sentir que os jogadores estão em forma depois do campeonato desgastante como é em Inglaterra, acaba por demonstrar uma qualidade física. Portanto, eu penso que naquela posição o João Palhinha é superior e depois dá liberdade a que Bernardo Silva e Rafael Leão e até o próprio Ronaldo, que já não corre como corria há anos, mas que está em grande forma, possa também estar mais tranquilo.
Justamente a falar assim, dos casos assim, individuais, o Leão parece que ainda não apareceu, ok? Talvez ainda não está a dar o seu contributo a este caminho, poderá talvez ir ver o Portugal ir longe. Isto é talvez uma boa notícia de ver que ainda há assim jogadores que sabemos o potencial deles, que ainda têm que dar este potencial em campo.
Sim, esta seleção tem muita qualidade. Isto e depois é uma vantagem que têm estes jogadores, é que são em campeonatos muito mais competitivos que o português. Portanto, isto temos de ser realistas, não podemos dizer o contrário. Os jogadores em Portugal, há jogadores que não jogavam cá em Portugal e foram para fora e que ganharam uma outra competitividade que não tinham cá em Portugal, até disciplina tática, em termos de pensamento em relação ao próprio jogo, penso que são diferentes. Não digo que o futebol em Portugal não tenhamos essa competitividade, mas é diferente, completamente diferente em relação ao futebol inglês, ao futebol francês. Eu vi o jogo do Paris Saint-Germain, né, no Dortmund, e outras equipas, o futebol é completamente, tem uma competitividade diferente da nossa. Não há que dizer o contrário. Não estou a criticar o futebol português, que é onde estou e somos um dos melhores. Mas estes jogadores que estão na seleção estão muito bem preparados para essas competições.
Álvaro, enquanto defesa, como é que olha para a defesa de Portugal e o facto de passarem sempre por a bola para trás e tentar partir de trás para a frente, utilizando também muitas vezes o Diogo Costa como ponto de referência? Como é que se sente esta defesa? Sente que tem margem ainda para progredir e estar segura, ou de vez em quando pode ali haver nessa tentativa de sempre partir de trás para a frente, pode ali de vez em quando tremer? Porque do outro lado, por exemplo, era a Turquia, mas se fosse outra seleção com os jogadores mais rápidos...
Eu penso que está bem, penso que está mais compacto agora. É evidente que o João Cancelo é um jogador muito mais ofensivo que defensivo. Ele é um jogador que defensivamente não é tão forte como ofensivamente, mas nota-se que está bem, que está compacta, que está muito sólida. E depois lá está, com a entrada de um homem em relação ao primeiro jogo, já com três centrais, nem por cima com Nuno Mendes é central esquerda, que nunca, acho que não é a posição dele, ele é mais lateral esquerdo. Lateral esquerdo é um jogador rápido que sobe no terreno. Eu penso que a equipa fica mais compacta com a entrada, repito, com o Palhinha ficou mais compacta. Portanto, é uma defesa com muita experiência, e o Pepe, e temos que enaltecer a condição física do jogador que tem 41 anos e que faz um jogo contra a Turquia, que, meu Deus, isto é de realçar a capacidade física e mental de um Pepe. Tem 41 anos e que fez um jogo fantástico. Portanto, é uma defesa experiente e, claro, ficou mais compacta com a entrada do Palhinha. Ficou até o próprio Bruno Fernandes e o Vitinha se sentem mais confortáveis, até defendem mais e atacam mais e defendem mais, são mais sólidos a defender. Portanto, penso que a defesa está bem, mas repito mais uma vez, estou a ser repetitivo no Palhinha. O Palhinha veio dar mais consistente a um bom quarteto defensivo.
Álvaro, se não estou em erro, é um defesa esquerdo durante a sua carreira. O que é que acha justamente desta defesa esquerda de Portugal, que com Nuno Mendes é um certo lateral esquerdo de formação, mas depois de vez em quando tem o João Cancelo também que vem do lado esquerdo. Já vimos até o Diogo Dalot do lado esquerdo. Era alguma coisa que se podia pensar na sua altura, um defesa esquerdo também jogar na direita e um defesa direito também jogar na esquerda, ou nem por isso, ou é mais hoje em dia que se vê esse tipo de trocas?
Não, é possível que às vezes portanto, João Cancelo no Barcelona, até no Manchester City, tinha jogado também a defesa esquerda e a defesa direito. A polivalência é muito importante. Eu quando jogava também, às vezes já tinha jugado a lateral direita, a defesa esquerda, mas foi a lateral esquerda. Mas pronto, mas eu penso que neste momento penso que o Portugal tem laterais de grande qualidade, mas tem que ser nas posições corretas. Eu penso que o João Cancelo tem mais produtividade e joga muito mais se estiver na sua posição, que é um lateral direito. E depois temos o Nuno Mendes, que é um lateral esquerdo de raiz. Portanto, isso é fundamental. Pé esquerdo, cruza bem com o pé esquerdo, sobe bem, fez uma época fantástica no Paris Saint-Germain. É um jogador que está muito bem preparado fisicamente. O grande segredo é apresentarem-se numa competição como o Campeonato da Europa, na parte final do campeonato, nestas condições físicas. E fisicamente eles, tecnicamente, são bons, taticamente também, só que a parte física é fundamental. E o Nuno Mendes, neste momento, é ele e mais 10, porque está a provar no jogo que quer ser titular. A grande competitividade que há na seleção obriga que todos os jogadores que jogam queiram jogar no próximo jogo, e portanto eles todos querem jogar e não há facilidades. E este 11 que entrou no último 11 é o, para mim, é evidente que pode haver uma alteração, o Diogo Jota pode jogar também no lado esquerdo, mas para mim o melhor 11 foi o que entrou neste segundo jogo, e estou convencido que vai dar continuidade. É evidente que o Rafael Leão está castigado agora, mas no próximo jogo, nos oitavos de final, de certeza vai entrar. Portanto, a base da equipa é esta, e não há que fugir muito a esta base da equipa. Portanto, com os laterais, João Cancelo na direita e com o Nuno Mendes na esquerda.
E afinal, quem era o melhor, Álvaro Magalhães ou Nuno Mendes?
Éramos dois grandes jogadores. O Nuno Mendes é um jogador que chuta melhor com o pé esquerdo do que eu, mas isso não interessa. Mas eu fui um bom lateral, não estou aqui a elogiar, mas o Nuno Mendes também é um lateral esquerdo de outros tempos, mas a bola é igual, que é redonda, e penso que somos dois, ele é um bom lateral esquerdo, eu fui também. Portanto, o futebol português está de parabéns, porque tem sempre bons laterais.
Oh, Álvaro, e o meu tio dizia-me várias vezes: olha, para aquele tipo que vem ali da Académica para o Benfica, ele é muito bom.
Exatamente.
Oh, Álvaro, diga-me só uma coisa. Muita gente tem falado desta seleção, das seleções anteriores. É ou não é esta uma das melhores seleções de Portugal?
Eu penso que sim, É uma geração também de muita qualidade. É uma geração que nota-se que aqueles jogadores que estão no banco e houve jogadores que não foram convocados, poderiam realmente estar também na Alemanha e não estão, porque não é fácil escolher 11, quanto mais. Escolhe-se 26, é mais fácil de escolher, mas depois o 11 é difícil. E portanto, mas o treinador tem que fazer opções. É uma seleção de muita qualidade, quantidade e qualidade. E não há dúvida que Portugal está bem representado. É sempre, em todas as condições, no Campeonato Europeu e no outro mundo, normalmente Portugal tem um grupo de jogadores que permite fazer uma seleção forte, construir uma seleção forte e dar uma imagem positiva a Portugal, não é? Defender as cores de Portugal.
E também está a gostar do discurso, logo depois da vitória frente à Turquia, justamente daquele papel de que os jogadores e até propriamente o selecionador estão a assumir o favoritismo de Portugal e estão a dizer que Portugal está a pensar, talvez também estão a se lembrar do discurso também do antigo selecionador, também que estava sempre a apontar o bilhete de volta depois da final, por isso, de ver este Portugal com esta ambição de ir longe e de talvez ganhar, parece que é outra coisa, é outra normalidade agora em Portugal.
Eu penso que isto Portugal está imbuído num espírito tão ganhador que E esta força positiva que existe na seleção permite sonhar, e depois também há muito respeito pelo Portugal, mas também temos que dizê-lo que há seleções fortíssimas, não é? Nós temos aí a Espanha, a Alemanha, a Inglaterra, mesmo a Inglaterra não estando a jogar muito bem, a França, então há seleções ainda que nós temos que respeitar, não é? Eu penso que respeitar é muito importante. Agora, não podemos ter receio nem medo de nenhuma seleção, mas temos que respeitar, como disse, essas seleções que eu ainda agora falei, França, Alemanha, a Itália. Estou a ver a Itália a perder mais um jogo, está a perder com a Croácia, e portanto a Itália que é detentora do título pode ser afastada, e portanto por isso é que eu digo, nós temos uma boa seleção, uma grande seleção, fortíssima, são jogadores que jogam nas melhores equipas da Europa, atenção. Tem essa experiência, que é importante nessas condições, mas temos que respeitar todas as outras que estão realmente a um bom nível, mas vamos ter que suar muito bem a camisola para conseguirmos chegar à final.
Mas Álvaro, o Henrique perguntou se hoje em dia havia um discurso ganhador, porque o Álvaro em 1984 e 1986 queria perder? Não queria, pois não?
Não. Não percebi.
Se no fundo, em 84 e 86, também o Álvaro queria vencer as competições. É óbvio.
Sem dúvida. E nós em França fomos às meias finais contra
jogo,
a França.
Foi um grande jogo.
Nós fizemos o primeiro jogo contra a Alemanha, a seguir contra a Espanha, depois contra a Roménia, e depois foi a meia final contra a França que perdemos. Que se calhar com um bocadinho mais de calma, um bocadinho mais de não é digo experiência, porque nós todos éramos experientes. Foi aquela vontade de querer marcar mais golos que nos permite depois, num contra-ataque, a França empatar o jogo e depois acabar por marcar o golo da vitória. Portanto, foi mais a felicidade que a França teve do que. E fomos nós infelizes naqueles momentos, naqueles minutos finais que permite a França ganhar. Portanto, eu penso que isso foi o segredo para se ganhar campeonatos.
Falando um pouco sobre outras equipas, para você qual foi a equipa mais surpresa, que mais surpreendeu neste campeonato? Ou que estava a surpreender neste campeonato?
Olha, eu tenho gostado muito da Espanha. A Espanha está com o futebol a fazer lembrar aqueles velhos tempos espanhóis, né, que quando eles foram campeões da Europa e do mundo, né, e da Europa também. E eles estão realmente num período, têm lá jogadores de jovens e com alguma experiência de grande nível. E depois há outras seleções, a Alemanha é uma seleção fortíssima, muito, e com muita experiência, né? Muita experiência também nessas andanças, né? Depois a França, cuidado com a França, né? Que a França é sempre imprevisível.
Ainda não marcou um gol, mas pronto. Nós temos aqui um francês, Álvaro. Nós temos aqui um francês. E nós estamos sempre a dar para ele, estamos sempre a dar para baixo.
Mas de repente pode mudar, né? Porque tem jogadores talentosos.
É isso.
Pode vir o ketchup
e depois.
Nós
pode
temos
a
estrelinha. Várias seleções. Temos ali várias seleções de muita qualidade, nós temos muita confiança na nossa seleção, e permite-me dizer que a nossa seleção está com aquilo que eu tenho visto, e a observação que eu faço é que a seleção tem os pés bem assentes na terra. Eles sabem que têm a sua qualidade, mas atenção, é preciso transpirar, suar a camisola, é preciso transpirar bem a camisola, porque não é fácil, não se ganha um jogo só porque somos portugueses, não, temos que trabalhar muito durante o jogo para encarar as coisas como é. Agora vamos ter equipas mais fortes, né? com outros jogadores de mais qualidade, e para isso vamos ver a nossa fortaleza.
Oh, Álvaro, ainda não falámos dele?
É verdade, o nosso Cristiano ainda não falamos, mas deixe-me enaltecer o gol que ofereceu ao Bruno Fernandes. Nota-se que está mais preocupado com a equipa, com o coletivo, do que a parte individual, porque se fosse egoísta, e ali normalmente os treinadores...
Álvaro, se fosse há 10 anos, se calhar ele enviava lá perdendo, não é?
Era possível, era possível. Mas ele ali nem podia ter feito o golo, mas ele ali jogou mais pela certa. Ele viu que, se calhar, ele está em melhor posição do que nós, né? Nós estamos a ver a televisão, sim. Agora ele está mesmo ali, mas ele ali não foi egoísta, foi de uma humildade que me permite dizer que ele está em grande forma, não tem aquela velocidade que tinha há 10 anos atrás, mas nota-se que está muito com a seleção e os jogadores também, e nota-se que que há uma grande amizade entre eles, isso é importante.
E nota-se também, Álvaro, que ele está um pouco a fazer aquilo que o Roberto Martínez lhe pediu, que é trazer a experiência dele para dentro do campo e distribuí-la, digamos muito assim, bom. Também pelos jogadores mais novos, não é?
Exatamente, isso é uma palavra certa. A experiência do Cristiano Ronaldo é muito importante neste grupo, porque há os jogadores com muito jovens, e nota-se que os jogadores também estão com o Ronaldo, que não há nenhum jogador que, em relação ao outro campeonato do mundo, isto, vê-se os jogadores todos a realçar o seu comportamento, tem sido fantástico, e isso, pois é, a estabilidade emocional. Quando um jogador está bem da cabeça, é completamente diferente. E o Ronaldo nota-se que está com a cabeça na seleção e que os jogadores estão com ele. E isso permite que o Ronaldo também se sinta mais feliz. É que os jogadores sentem que o Ronaldo ainda é útil. E a prova provada está o Pepe com 41 anos a demonstrar uma qualidade que eu às vezes, ainda hoje, com um amigo meu, dizia: como é que é possível o Porto não renovar o contrato com ele, não é? Porque ele é um grande profissional e ainda está ali para as curvas, não é?
Álvaro, com as contas por enquanto mais ou menos a avançarem, nos melhores terceiros poderá ter, com os resultados desta noite, Itália. Itália poderia ser um adversário para Portugal. Não é um pouco a nossa besta negra?
Eu penso que está a Itália, estou aqui a ver e está a perder, mas pode ser um dos melhores terceiros, não é?
Exato, e pode ser o adversário de Portugal.
Pronto, e é um adversário bom para nós. É evidente que a Itália, estando classificada e nesses oitavos de final, é um mata-mata, é tudo diferente, e se calhar a Itália vai estar ainda muito melhor. Mas é um futebol muito técnico, é um futebol muito tático, também o italiano, que tem uma belíssima equipa, mas é uma seleção. A partir daí, os melhores estão lá, e a partir daí é como dizia o Scolari, mata-mata. Mas Portugal é uma seleção que se enquadra muito com o futebol também italiano, muito técnico e tático, e estou convencido que podemos levar a vencida à Itália.
Eliminar. Eu também acredito, Álvaro. Álvaro, em relação a si, como é que é? Como é que estamos a nível de objetivos pessoais, contratuais? Como é que estamos, Álvaro? Estamos a descansar um bocadinho?
Os objetivos pessoais agora estão melhores, porque as coisas estão diferentes. Aqui houve ali um contratempo aqui há 2 anos e que me permitiu não ter que estar a trabalhar. Tive mais apoio à família. Neste momento, graças a Deus, está tudo bem e penso que estou em condições de poder regressar ao ativo. Agora, não me peçam que andem a bater à porta, a telefonar para a ABC, não, isso não. Eles sabem da minha qualidade de trabalho, conhecem bem, e penso que o mundo do futebol neste momento não é como antigamente, que antigamente há muito, é um mundo empresarial e há muitos interesses empresariais e às vezes quem não chora, como costuma dizer, não mama. E eu não sou desses, eu prefiro estar com a consciência tranquila e quando surgir um projeto estarei disponível, porque estou sempre ativo no futebol, mesmo não estando ativo neste momento, estou sempre ligado ao futebol, assistir a todos os jogos, estar sempre com o conhecimento perfeito em relação a todas as equipas, a todo o futebol europeu, não é só o nosso futebol também, só em Portugal, mas francês, inglês, italiano, espanhol, acompanho todos esses países têm jogadores de grande nível e há futebol de grande qualidade e nós estamos sempre a aprender. Agora, esperar pelo regresso, esperar que não me levem a mal dizer que os empresários e os pseudos empresários não me prejudiquem, não é dinheiro continuar a prejudicar, porque eu não respeito toda a gente. E tenho a minha personalidade.
É, não alinha esquemas.
Esquemas, exatamente.
Álvaro, grande abraço para si. Muito obrigado por ter estado na nossa companhia.
Eu que agradeço mais uma vez.
É sempre com muito gosto que falamos consigo, Álvaro. Grande abraço para si.
Obrigado.
E
também. Um grande abraço para vocês todos. E obrigado mais uma vez pela atenção.
Obrigado. Álvaro Magalhães, antigo jogador do Benfica, antigo jogador da Seleção Nacional, são mais de 418 jogos ao mais alto nível, mais de 10 golos marcados. Bom, é para um lateral, já não é mau. Muito obrigado então ao Álvaro Magalhães por ter estado na nossa companhia. Nós estamos nesta parte final da nossa emissão e Marco, daquilo que estás a ver, Marco e Henrique e Hermínio, o que é que vocês estão a ver? As camisolas. O Henrique está ali a desfilhar as camisolas. Estás a ver se elas são originais? Henrique? Henrique não. O Arvindo.
Ah,
estás a ver se elas são originais?
Não, porque ele tricou uma camisola, por isso.
Ah, tricou.
Tirou uma do Braga e uma do Metz.
Ah, ok. E o que é que estão a ver? A Croácia está
é um jogo tão pobre, mas tão pobre. Nem sequer saber do jogo contra a Espanha, que aliás a Espanha já venceu, já terminou. A Albânia está fora, eliminada. Neste momento, então, a Croácia vai terminar no segundo lugar, com 4 pontos, à frente da Itália com 3, a Espanha com 9. Isto significa que a Itália, cuidado, o golo é o golo! Golo da Itália, aos 98 minutos!
Mesmo no fim, com monta.
Quer dizer, vamos talvez jogar contra a Croácia, pois. Contra quem jogámos em jogo amigável e perdemos por 2 bolas a 1, 100.
A Croácia pode ficar de fora, porque a Croácia assim, tem só 2 pontos quando a vitória era 4 pontos. Que
tem 2 pontos, vai ser complicado para a Croácia. Estou a dizer mais neira, que neste momento...
Com 2 pontos não passas.
Podes ainda passar, porque tem o grupo C também tem 2 pontos.
Mas tens a Hungria, grupo A, que tem 3 pontos.
Sim, mas
a
República Checa também com 1 ponto, a Geórgia também com 1 ponto, no grupo da Inglaterra 2 pontos para a Eslovénia, 2 pontos para a Dinamarca, 1 ponto para a Sérvia, quer dizer, 2 pontos ainda dá para passar, ainda pode ser que dê para passar, mas já é curta a margem da Croácia, o que significaria Hungria ou o do grupo C, mas o grupo C também pode ficar fora, quer dizer que está quase tudo a apontar, tens razão, para a Hungria.
Era o que
jogámos com eles em 2021, na fase de grupos.
Empatámos 3-3, não foi?
Não, foi contra a França que empatámos.
Não, 2016.
Nós vencemos.
Ele está em
2016.
Ah, mas eu estou a falar em 2021, quando foi na Hungria. Tivemos no grupo Alemanha, França, Hungria. E ganhámos contra a Hungria. Sim, na primeira jornada perdemos contra a Alemanha, depois ganhámos, depois empatámos contra a França e passámos novamente como terceiros. É a primeira vez, aliás, que Portugal passa como primeiro do grupo desde que houve o largamento de nações. Foi sempre como terceiro.
E acabou o jogo.
E acabou.
E é inacreditável. A Croácia consegue não ganhar este jogo. Bom, em termos de classificativos, era o que eu estava aqui a tentar ver rapidamente. Portanto, vamos ter a Espanha e a Itália. Exato. A Croácia está na terceira posição.
A Croácia tem menos 3. Neste momento, a Eslovénia está com 0 e também tem 2 pontos. Quer dizer que a Eslovénia tem que perder por 3 golos amanhã. Para não ficar à frente da Croácia, e depois tem o grupo do Portugal, em que se, por exemplo, a Turquia e Portugal vencerem, ficam os dois últimos com apenas 1 ponto. Mas a Croácia precisa de 2 equipas atrás, quer dizer que o jogo decisivo é amanhã, ou a Eslovénia ou a Dinamarca também perdem por 3 golos de diferença, ou então é a Croácia que é eliminada de certeza. Está neste momento numa situação muito complicada a Croácia, que foi semifinalista do último Mundial e que pode sair já na fase de grupos. Porque já está eliminado é a Albânia e a Escócia e a Polónia amanhã, que a França defronta então.
Muito bem, estamos então na parte final da nossa emissão de hoje da Tribuna Desportiva. Não vamos ter tempo para nada, nem para sequer as apostas. Vamos só lembrar que na próxima segunda-feira vai haver transmissão de Portugal. Será diante de um dos adversários que o Marco salientou há pouco. Fica terminada esta emissão da Tribuna Desportiva. Grande abraço a todos. Amanhã, 6:30 da manhã, cá estaremos.